Agora são 10 horas e 30 minutos. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A empresa que organizou a festa universitária na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, onde um jovem de 25 anos foi encontrado morto, afirmou que a vítima acessou uma área proibida após o encerramento do evento que aconteceu no sábado. Conforme o comunicado divulgado na noite deste domingo, imagens de câmeras de segurança que foram entregues à polícia mostram que o jovem, após o encerramento do evento, retornou ao local, pulou um muro lateral e acessou uma área proibida que faz divisa com a Ópera de Arame. A empresa afirmou ainda que não foram encontrados sinais de confronto ou de agressões e que as equipes policiais poderão elucidar o fato ocorrido de forma adequada. A nota diz também que a equipe de produção está consternada com este triste acontecimento e presta votos de solidariedade aos amigos e familiares, além de continuar a prestar todos os esclarecimentos para as autoridades. Felipe Francisco Lourenço foi encontrado desacordado no lago da Ópera de Arame durante a madrugada de ontem. Ele chegou a ser encaminhado para uma unidade de pronto atendimento no bairro Boa Vista, mas a Prefeitura de Curitiba informou que ele já chegou sem vida ao local. O boletim de ocorrência entregue à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, da Polícia Civil, apontou parada cardiorrespiratória como a causa da morte do rapaz. A família de Felipe Lourenço também registrou um boletim de ocorrência na manhã de domingo. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito policial para investigar a causa da morte do rapaz. Acidentes graves foram registrados no final de semana no centro de União da Vitória e na BR-153 em General Carneiro. O Rafael Peruzzi, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, muito bom dia para você.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Pois é, o final de semana foi de várias ocorrências graves no trânsito na região do Vale do Iguaçu. Na noite do último sábado, na Avenida Manuel Ribas, a principal aqui de União da Vitória, na esquina com a Bento Munhoz da Rocha Neto, um veículo Ford EcoSport com placas de Porto União, Santa Catarina, colidiu com uma moto Honda CG Fan com placas de União da Vitória. Com o impacto da colisão, o condutor da moto foi arremessado e a motocicleta ficou presa ao veículo. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados e o condutor da moto encaminhado em estado grave ao Hospital São Camilo, onde permanece internado. O trânsito ficou bloqueado até que as equipes da Polícia Militar e dos bombeiros fizessem a remoção dos veículos envolvidos. E em General Carneiro, na BR-153, no trevo de acesso a Bituruna, um Fiat Strada com placas de General Carneiro colidiu com uma moto Honda CB650 com placas de Guaramirim, Santa Catarina. Duas pessoas estavam na moto e o condutor, identificado como Jefferson Ferreira do Couto, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Outras duas pessoas envolvidas neste acidente foram encaminhadas ao Hospital Regional de União da Vitória. O Jefferson do Couto, que morreu neste acidente, estava viajando para a cidade de Planalto, no Paraná, onde faria uma surpresa e passaria o Dia dos Pais ao lado do seu pai. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Agora, depois das informações do Rafael Peruzzi, a gente traz notícias de Londrina, porque a Secretaria de Educação abriu uma sindicância para investigar um professor denunciado por assédio sexual em Apucarana, que fica ali na região. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Secretaria de Educação abriu essa sindicância nessa semana para investigar as denúncias de assédio sexual apresentadas contra um professor de Apucarana, que fica aqui no norte do estado. Em nota encaminhada à imprensa, a pasta confirmou que já começou o processo de apuração, ouvindo estudantes responsáveis e o suposto agressor. A secretaria garantiu ainda que o docente já foi afastado das funções e que, se as denúncias forem comprovadas durante a sindicância, o profissional vai ser demitido. A investigação deve durar 30 dias. De acordo com o que foi apurado, Pela reportagem, o professor foi alvo de pelo menos 10 denúncias de pais de alunas do Colégio Estadual e as queixas foram feitas à ouvidoria do Núcleo Regional de Ensino de Apucarana e na própria escola. O profissional já teria sido denunciado anteriormente, enquanto trabalhava em outro colégio na mesma cidade. Só que no caso, não houve investigação formal. Esse é o terceiro professor denunciado formalmente por assédio sexual supostamente cometido contra alunas na região de Apucarana, isso nos últimos meses, Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. 10 horas e 36 minutos, um sortudo de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, acertou as 6 dezenas da Mega Sena. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, 4 apostas simples dividem o prêmio da Mega Sena no valor de R$ 26.600.000. E os sortudos são 2 paranaenses, um morador de Morretes e um morador aqui de Ponta Grossa, além de mais 2 apostas ganhadoras de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e de Barueri, em São Paulo. O sorteio foi no último sábado e os 4 ganhadores acertaram as 6 dezenas. Cada bilhete ganhador vai receber R$ 6.670.155,67. Desde o início da história da Mega Sena, o Paraná já registrou 75 ganhadores do prêmio. E aqui em Ponta Grossa é a segunda vez que um sortudo acerta os 6 números. Mas em 2013, essa pessoa que ganhou a Mega Sena, o primeiro ganhador da Mega Sena aqui em Ponta Grossa, não levou os 23 milhões da Mega Sena naquela ocasião. O apostador ganhou sozinho, mas não retirou o prêmio. Ele fez a aposta em uma lotérica no centro de Ponta Grossa e a família entrou na justiça para tentar receber o dinheiro. O ganhador já teria morrido, conforme a família, e teria jogado o bilhete fora dias depois do sorteio. E para quem se anima com o próximo sorteio aqui, para arriscar uma fezinha, o próximo sorteio da Mega Sena é na quarta-feira e a aposta mínima é de R$ 4,50. Você vai arriscar, Luciano? Eu volto com você.
Olha, volta e meia eu arrisco. Nos últimos sorteios eu esqueci de jogar. Mas quem sabe no próximo aí, né? Obrigado para você, Gisele, pelas suas informações. E eu quero um pouco é da sorte desse pontagrossense. Bom, hoje é feriado municipal da Padroeira em Maringá. E a Arquidiocese da cidade promove o tradicional passeio ciclístico e caminhada da família. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, dia 15 de agosto é o dia de Nossa Senhora da Glória, padroeira de Maringá. Então, feriado municipal hoje. Tradicionalmente, a Arquidiocese realiza esse passeio ciclístico e caminhada da família. Hoje, centenas de fiéis acordaram cedo para participar do evento, que está, neste momento, percorrendo as ruas do centro aqui de Maringá. Nós estivemos lá na Catedral de Maringá pela manhã, na concentração das comunidades das paróquias, às 9 horas da manhã, com a saída da Catedral. O percurso seguiu até o estádio Willie Davis pelas avenidas centrais aqui de Maringá. Esse evento marca também a Semana Nacional da Família na Igreja Católica, que este ano tem o tema Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. Então, esse evento hoje aqui em Maringá, Luciano, feriado municipal da Padroeira.
Tá aí, feriado então da Padroeira lá em Maringá. Tradicionais passeios ciclístico e também a caminhada da família por lá. E nós vamos agora a Cascavel, porque o cascavelense Pedro Mufato, aos 82 anos, foi ao alto do pódio 2 vezes na 4ª etapa da Fórmula Truck, neste domingo, no Autódromo de Cascavel. Com seu Scania, Mufato, que foi pole position, venceu a corrida 1, liderando de ponta a ponta a competição, né? A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Olha, com uma ultrapassagem na linha de chegada, Pedro Mufato conquistou a 4ª etapa da Fórmula Truck, que foi disputada nesse domingo. Ele foi o mais rápido nos treinos de sexta-feira, largou, como você disse, na pole position, ganhou a corrida 1, recebendo a bandeirada com 2 segundos, 578 milésimos de vantagem para o catarinense Rogério Agostini, o segundo colocado. Na corrida 2, Mufato largou bem e manteve a liderança. Permaneceu na posição até a 8ª volta, quando foi ultrapassado por Agostini. Na frente, Agostini chegou a abrir 9 segundos de Mufato. No entanto, faltando 3 voltas, a diferença começou a cair. Na última volta, Mufato encostou na reta no adversário e a disputa foi até a linha de chegada, com Mufato ultrapassando. Com problemas no câmbio na última corrida, Pedro diz que entrou para ganhar, mas nem sempre dá certo e esse domingo foi o dia que deu muito certo.
Bom, a gente sempre entra para ganhar, nem sempre dá certo. Hoje a primeira deu certo, a segunda tive problema de motor, começou a falhar, e daí meu concorrente também na frente também teve problema. Então hoje foi um dia perfeito.
Como disse ele, o dia perfeito. A cronometragem registrou a vitória do cascavelense por 540 milésimos de segundo. E a final acontece em dezembro também aqui em Cascavel. Lucian.
Legal, boa sorte para ele. Então, 82 anos, terminar em primeiro, né? Claro, tem muita experiência, mas realmente surpreendeu a muita gente. Parabéns aí para o Pedro, 82 anos, que ganhou a etapa da Fórmula Truck lá de Cascavel. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.